Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje, desta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia faz operação para prender acusados de uma fraude milionária contra a Copel. Semana vai ser de chuva em todo o estado. Há o risco de tempestades hoje e amanhã. Começam os depoimentos de mais um processo em que o ex-presidente Lula é réu na Operação Lava Jato. A transformação do rádio no Paraná. Ministro das Comunicações autoriza as primeiras emissoras a passarem a transmitir em FM. Cuidado, 360 mil pessoas já caíram no golpe do FGTS aplicado pelo WhatsApp.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Muita chuva prevista para todo o Paraná hoje, amanhã e quarta-feira. Deve chover em todas as regiões hoje. Há previsão de chuva forte, tempestades e alagamentos nas principais cidades do estado. Os maiores volumes devem ser registrados no interior. Máximas previstas para hoje, 19 em Guarapuava, Curitiba e Ponta Grossa, faz 21 em Francisco Beltrão, 22 em Foz do Iguaçu e Paranaguá, 24 em Campo Mourão e Londrina e pode chegar a 25 graus em Jacarezinho e Maringá. E o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil provoca mais chuva ainda amanhã, ao risco de tempestades em todas as regiões do estado. A Polícia Civil deflagrou hoje uma operação contra os envolvidos numa fraude milionária aqui no Paraná. 7 empresários e um ex-funcionário da Copel são alvos de uma operação deflagrada pelo Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos da Polícia Civil. Eles são suspeitos de estarem envolvidos numa fraude de 7 milhões de reais.
7 empresários e um ex-funcionário da Copel são alvos de uma operação deflagrada nesta segunda-feira pelo NURCE, Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos, unidade da Polícia Civil do Paraná. Eles são suspeitos de envolvimento numa fraude de 7 milhões de reais. Mais detalhes da operação vão ser repassados em entrevista coletiva na sede da 15ª Subdivisão da Polícia Civil de Cascavel. A operação, batizada como Curto Circuito, cumpre 10 mandados judiciais, sendo 3 de prisão, 2 de busca e apreensão e outros 5 de condução coercitiva, que é quando o investigado é levado para depor na delegacia. A ação policial acontece nas cidades de Cascavel, Laranjeiras do Sul e Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e conta com 28 policiais do NURCE, no CIBER, que é o Núcleo de Combate aos Cibercrimes, e das subdivisões das duas cidades do interior. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Cuidado, atenção para um novo golpe do FGTS que está sendo aplicado por bandidos através de mensagens no WhatsApp. A fraude já pegou mais de 360 mil pessoas. O golpe imita uma informação oficial da Caixa Econômica Federal. Confira mais detalhes na reportagem de Henrique Carmo.
Um novo golpe pelo WhatsApp está tirando o sono de quem tem as contas inativas do FGTS para receber. De acordo com uma empresa de segurança na internet, os criminosos estão oferecendo via o aplicativo uma mensagem com a opção de consultar o saldo do FGTS, o que não existe pelas vias oficiais. Mais de 360 mil pessoas já foram afetadas pelo golpe. Quem explica melhor é o consultor em segurança na internet, Marcos de Mello.
Primeiro, o usuário tem que compartilhar o ataque com pelo menos 10 contatos. Já disseminado o link para mais 10 amigos, ele cai numa segunda página onde ele pode se cadastrar num serviço de SMS pago, que efetua cobrança indevida na sua conta telefônica. Ele também é incentivado a baixar um aplicativo falso. Tem vários ataques numa página só, e tudo aquilo é forjado.
Ainda de acordo com Demelo, o usuário deve ficar atento e não clicar em nada que pareça suspeito no aplicativo WhatsApp.
Nunca clique numa promoção de cupom de desconto ou de oferta de ganhar algo de graça. Eu sei que é tentador. O usuário está ali, né, tá querendo ganhar algo de graça, eu vou lá ganhar uma geladeira de graça. Aconteceu isso. Não tem geladeira de graça, gente. Para e pensa, entendeu? Quando a esmola é muita, desconfia. Se você tem uma oferta de qualquer coisa que te pareça boa demais para ser verdade, não clique, porque é golpe.
Mais de 7 milhões de pessoas já estão aptas a receber o FGTS inativo. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 16 bilhões de reais já foram sacados. Ao todo, serão mais de 43 bilhões de reais sacados até o fim dos pagamentos. A Caixa informa que não manda comunicados para quem tem contas do FGTS para receber e que, para saber se existe dinheiro disponível, o trabalhador pode consultar pelo aplicativo do FGTS, no site oficial da Caixa ou até mesmo pessoalmente em uma agência do banco. De Brasília, Henrique Carmo.
Duas cidades elegeram novos prefeitos neste final de semana aqui no Paraná. Rafael Brito do Prado, Rafael Bolacha, o novo prefeito eleito em Moreira Salles, no noroeste do estado. Ele teve 56,43% dos votos válidos. A adversária dele, a candidata Magali Berti do PDT, esposa do ex-prefeito Hugo Berti, recebeu 43,57% dos votos. As eleições foram convocadas depois que a eleição do ano passado, de outubro, foi anulada por causa de irregularidades na candidatura do ex-prefeito Hugo Berti. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ter usado dinheiro da prefeitura para pagar irregularmente metade do aluguel de um barracão. O novo prefeito vai assumir o cargo no lugar do vereador Tiago Albano, do PSB, que comanda a administração municipal interinamente desde janeiro. Outra cidade que também teve eleição neste final de semana foi Guaraqueçaba, no litoral. Venceu Raissan Colombes Zahui, o Ariade Júnior, do PMDB. Ele teve 56,42% dos votos válidos. Ele derrotou Lilian Ramos Narlock, do PSDB, que somou 43,58% dos votos. A eleição do ano passado foi anulada porque a candidatura do ex-prefeito Riad Said Zahui, do PMDB, conhecido como Ariade, foi considerada irregular por compra de votos e abuso de poder político e econômico. O novo prefeito vai assumir no lugar do vereador Abelardo Sarubi, que também ocupava o cargo interinamente desde janeiro. A data da posse ainda não foi definida. Vamos a Brasília. O Senado Federal pode votar nesta semana três propostas que mudam a Constituição. Por exemplo, está prevista a análise em segundo turno da proposta que torna imprescritível o crime de estupro. Ou seja, o crime cometido a qualquer tempo pode ir a julgamento. Confira detalhes com o Maurício De Sante.
Os senadores devem finalizar o exame da proposta que torna o crime de estupro imprescritível. Hoje a vítima tem 20 anos para fazer a denúncia. O autor da proposição, senador Jorge Viana, do PT do Acre, espera uma aprovação tranquila da matéria em segundo turno.
Tivemos um primeiro turno com quase unanimidade e eu acredito que nós vamos ter também uma votação de quase unanimidade no segundo turno, porque é muito, muito importante que a gente possa endurecer essa legislação, dizendo para quem quer cometer esse crime ou para quem pratica esse crime que não importa quanto tempo demore, ele vai pagar um dia se alguém denunciar.
Outra mudança na Constituição que deve ser votada, só que em primeiro turno, é a que permite a prestação simplificada de contas para os municípios com até 15 mil habitantes. Relator da proposta, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a maioria dessas cidades não tem estrutura para lidar com a burocracia exigida pelos governos estaduais e federal.
Nós estamos querendo desburocratizar. A PEC é nessa direção, o tratamento jurídico diferenciado, com vista à simplificação da liberação de recursos e à fiscalização das contas prestadas, inclusive quando se tratar de transferência voluntária entre entes da federação.
Também em primeiro turno deve ser votada a proposta de emenda à Constituição, que revoga o artigo da Carta Magna, que impede o Congresso de entrar em recesso caso não seja votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A pauta do plenário também prevê a votação de uma série de projetos de lei, entre eles o que equipara os documentos digitalizados com a devida certificação aos originais e permite a destruição dos documentos físicos depois da conversão para o formato eletrônico. Esse projeto está em regime de urgência. E na terça-feira, o Congresso Nacional se reúne em sessão solene para promulgar a emenda constitucional que viabiliza a prática da vaquejada. Da Rádio Senado, Maurício Desante.
Hora de um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as primeiras 45 emissoras de rádio do Paraná que vão deixar de transmitir em AM e passar para o FM, oferecendo uma qualidade de som muito superior aos seus ouvintes. É uma transformação no rádio que está começando aqui no estado.
Paraná de hoje volta já.